Está no ar mais um ComexCast, o podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
Fala, importador, tudo bem? Este é mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Aqui nós simplificamos a sua vida na importação ou na exportação. Nossos conteúdos são práticos, diretos, testados em centenas de empresas. Aqui não tem enrolação, tem um mundo real. E o tema escolhido de hoje foi muito requisitado, principalmente por quem está no começo da jornada, que são os quatro pilares da formação de preço na importação. Se você tem dúvida de como é formado o preço da importação, esse conteúdo é para você. Fica comigo até o fim. Vamos lá. Dos quatro pilares, o primeiro deles é o pilar do preço no fornecedor. Ou seja, você vai ter que ir lá e fazer o seu melhor. Vai ter que buscar o seu melhor junto a quem está vendendo este produto. Em qualquer parte do mundo, você vai ter que seguir uma estratégia específica de negociação. Estratégia essa pela compra, estratégia essa pelo preço que ele vai praticar, estratégia essa pela quantidade que você vai praticar. Enfim, é importante esse momento, é um fator decisivo, é um momento que você tem que gastar muita energia, porque os antigos já diziam: a compra errada nunca vai ter uma venda certa. Comprou errado, vai vender errado. Segundo ponto que você deve levar em consideração é certificar-se da qualidade. Existe uma regrinha no mundo da China que é o seguinte: não tente reduzir preço do chinês. Quando ele já te dá o preço, é o melhor preço que ele vai conseguir praticar. E se você insistir para que ele reduza preço, sim, ele vai reduzir preço, mas ele vai mexer na qualidade. Ele vai tirar tamanho, ele vai colocar um material mais inferior, ele vai colocar de uma forma não certificada, ou seja, você não vai conseguir ter as duas coisas ao mesmo tempo: reduzir preço e manter a mesma qualidade. Há casos bem notórios de materiais que foram reduzidos de tamanho. O padrão era um, foi reduzido de tamanho, de qualidade de material claramente inferior, porque o negociador achou que poderia ir lá e apertar, amassar, esmagar, e que isso não ia ter nenhum resultado prático. Teve resultado prático, sim. Terceiro ponto, faça em engenharia reversa. Quanto é que custa aqui este produto? Quais são os custos para você saber ou ter um target de qual o preço que você consegue atingir lá fora? Porque às vezes, nesse momento, você já descobre que o produto não tem nenhuma possibilidade de ser viável, seja pela quantidade que você está comprando, seja por algumas regalias que o seu concorrente está tendo, ou até mesmo ele não está participando do jogo de forma leal, não está pagando todos os tributos, e aí não tem como você competir com quem não joga o jogo corretamente. E aí você decide fazer o mesmo jogo dele, mas isso é uma situação que tem fim. A receita vai botar a mão em você e a hora que botar, você nunca mais vai levantar. O quarto ponto desse pilar do preço, né, o preço no fornecedor, é o pedido mínimo. É natural que quanto menos você comprar, maior vai ser o seu custo individual por produto. Na contramão, do outro lado, quanto mais você comprar, menor vai ser o seu custo individual para um produto. Por quê? Porque tem coisas que são proporcionais à quantidade, ao valor que você está comprando, como a carga tributária, mas tem outras coisas que não são proporcionais. Você compra um frete ali de um container. O que você conseguir colocar dentro, você transporta. Se você puser metade do container, seu frete vai ser o dobro. Por quê? Porque o restante do espaço, 50% do espaço, está vazio e você vai pagar o mesmo frete por ele. O segundo pilar é o pilar da logística, momento importantíssimo, que você precisa ter um especialista ao seu lado, um parceiro logístico, para te assessorar. A primeira delas é escolher qual é a modalidade de transporte. Na pandemia, eu tive um caso em que o cliente disse que não poderia trazer pelo modal aéreo a máscara que ele queria importar, porque estava muito caro, trouxe marítimo, levaram 40 dias. Quando o produto chegou aqui, já o custo dele já não era coberto pelo preço de venda. Por quê? Porque o mercado se esfarelou. Todo mundo trouxe, muitos produtos no mercado. O que aconteceu? O preço desabou. E qual foi o erro dele? O erro dele foi não ter trazido pela modalidade aérea. Ah, mas o frete ia ficar muito caro. Então, se essa conta não fechava, significava que o produto não era para ele. Ele não estava no mercado correto. Por conta de quê? Por conta de que a operação tinha lá suas peculiaridades na questão logística. Tenha um excelente parceiro logístico, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te fazer, te dar essa orientação aqui, como eu dei. Está com pressa? Tem que ser aéreo. O custo precisa ser baixo? Tem que ser marítimo. Porque você nunca vai ter todas essas variáveis juntas. Um preço muito baixo, um risco muito baixo, um tempo curto. Essas coisas não combinam. Então você tem que escolher uma em detrimento de duas. É o trade-off. É o custo de oportunidade que você tem que ter. Quais são os fatores relevantes na logística, principalmente por fator tempo, risco e custo? Local de embarque e desembarque. Qual é a urgência que você tem para esse processo? Ou melhor, quanto tempo você pode esperar? Quanto risco você pode suportar? Quanto mais a mercadoria tem baldeação? Quanto mais a mercadoria sai de um transporte e passa para o outro, mais risco ela tem. Você pode suportar isso tudo? Qual é o peso da mercadoria? Qual é o volume da mercadoria? Cabe num container? Ou tem que trazer isso de forma fracionada? O frete fracionado é barato, mas os custos de armazenagem são altos. Ah, mas o frete num container é exclusivo para mim. Sim, mas você tem que trazer 33 metros cúbicos, que dão mais ou menos 20, 22 toneladas. É muita mercadoria, a depender do ramo que você está. E às vezes, um container inteiro de determinadas mercadorias fica muito caro. Você vai trazer isso muito caro. Então, essa equação que você tem que resolver. Qual é a disponibilidade de serviço? Não tem rota de navio para o Brasil de tudo quanto é lugar do mundo. E para o Brasil não tem para todos os portos. Ou seja, você vai ter que bater em Santos, você vai ter que bater no Rio de Janeiro, você vai ter que bater em Suape e fazer uma baldeação ou via DTA ou via transbordo com os navios locais, os feeders, para levar até a sua região. Qual é o custo do serviço? Quanto que você vai pagar de frete? Ano passado e ainda começo do ano de 2021, os fretes bateram 10 mil dólares. Hoje já tinha chegado a casa dos 5.500, mas aí teve o problema no canal do Suez e voltou a crescer. Então, quanto é que você está disposto a pagar por isso? Qual é o custo desse serviço? O transporte aéreo chega a ser 10 vezes mais caro do que o transporte marítimo. Qual é a frequência de transporte que você tem? Qual é a frequência de saída e de chegada no Brasil que você tem? Então, são vários elementos que este pilar, o pilar da logística, requer muita atenção de você. Qualquer coisa errada vai sair um tiro pela culatra. Dê atenção ao seguro internacional. Eu tenho um conteúdo em vídeo no YouTube falando sobre isso, falando da importância, por que você tem que prestar muita atenção e preste atenção. Não ache que isso que não vai acontecer nada, porque acontece. Recentemente, recebi um container em que o fundo dele estava todo molhado, ou seja, todas as mercadorias do chão foram danificadas. E aí, se não tivesse seguro, faria como? Tá? Terceiro pilar é o pilar da carga tributária. Seu sócio majoritário, que é o governo. Governo federal e os governos estaduais. E aqui uma notícia que ninguém gosta de ouvir. Não há como economizar no tributo. Se alguém está te propondo isso, está cometendo uma fraude tributária. A carga tributária não tem como você economizar. Qualquer uma situação que resulte em economia de tributos, tenha muito cuidado. Porque poucas, mas muito poucas, são legais. Todo o resto tem algum tipo de problema, algum tipo de ação ilegal. E esta ação ilegal vai ser descoberta. Todos os tributos são pagos antecipadamente. Eu tive um cliente em que, no auge da pandemia, que o governo federal postergou alguns tributos federais, ele queria que os tributos da importação também fossem postergados. E não havia essa postergação. Alguns até entraram na justiça pedindo isso, mas uma liminar que foi rapidamente cassada depois. Então, saiba você vai pagar muito tributo e que você vai pagar isso antecipadamente. Antes da carga chegar nas suas mãos, 100% dos tributos já estão pagos. E onde é que eu localizo cada um desses tributos? Pela classificação fiscal. A classificação fiscal é a abelha rainha do comércio exterior. É a mãe de todas as mães no comércio exterior. É ela que, mal feita ou bem feita, vai te levar para o céu ou vai te levar para o purgatório. Neste momento, você já tem que saber a sua classificação fiscal. Se não sabe, procure um especialista, um despachante aduaneiro, um consultor, um especialista em classificação fiscal, para ele fazer esta classificação fiscal para você identificar o tratamento administrativo específico. Falamos isso no outro podcast, das obrigações que a importação tem que ter, e a principal fonte de pesquisa é a classificação fiscal. Aqui, a carga tributária também vai ser identificada pela classificação fiscal. Não sabe a classificação fiscal, você tem um problema. Para, volte a algumas casas, encontre esta classificação fiscal para depois você avançar. E aí, então, chegar no quarto pilar, que é o pilar das despesas aduaneiras. Despesas aduaneiras são todos os valores pagos antes, durante e depois da operação acontecer, que não tenham ligação com carga tributária, que não seja tributos. Então, vou te dar um exemplo. Você vai pagar THC, você vai pagar honorários aduaneiros, você vai pagar armazenagem, você vai pagar o transporte rodoviário, você vai pagar um laudo técnico. Tudo isso são despesas aduaneiras que você tem que identificar e que para colocar no seu custo. Mas demanda uma extensa pesquisa. Quais são as despesas aduaneiras se eu importar por Pernambuco? Quais são as despesas aduaneiras se eu importar pela Bahia? Se eu importar pelo Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santos, Itajaí, Rio Grande? Cada um desses locais tem as suas despesas intrínsecas. Varia de estado para estado, modal para modal e prestador de serviço para prestador de serviço. Por isso que demanda uma extensa pesquisa. Para mim, é a parte mais difícil de levantar em detalhes são essas despesas aduaneiras. Porque quanto custa a armazenagem para eu liberar uma mercadoria em Santos, no terminal da Santos Brasil? Ou para eu liberar na Ecoporto? Ou para eu liberar no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de Vitória, no terminal de Vila Velha, ou no terminal da Wilson Sons na Bahia, ou no terminal da Wilson Sons em Pernambuco? Perceberam quantas variáveis são? Mas você tem que saber, porque na hora de você formar o seu custo, essa é uma informação importante. Alguns utilizam informações estimadas. Eu utilizo na formação de custo alguns dados estimados. E olha que eu tenho operações em 14 estados, em vários locais. E ainda assim, muitas deles eu tenho que fazer uma estimativa para dar uma ideia de grandeza para quem está importando. Por isso que eu digo que ele tem um impacto menor. Por quê? Porque a maior parte dos custos está na carga tributária. São os impostos. Esse a gente consegue saber. Os da União e os de cada estado. Beleza. Você tem uma primeira parcela, que é o custo da logística e o custo do produto. Ali você tem uma informação precisa. As despesas aduaneiras, às vezes, não chega a representar 5% do todo. Logo, se você tiver uma margem de segurança para colocar um valor a mais, e mesmo que haja um erro para mais ou para menos, isso vai ter um impacto muito pequeno na sua operação, principalmente se for uma operação de médio para grande valor. Ou seja, você tem que saber, você precisa levantar essas informações com precisão, mas quando você não for tão preciso, a estimativa vai te ajudar. Então, esses são os quatro pilares que você tem que seguir em toda a importação. Pilar do preço no fornecedor ali, da negociação, o pilar da logística, o pilar dos tributos, o pilar das despesas aduaneiras. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você planilhar, colocar isso numa planilha e identificar quais são os pontos de gargalo, verificar o que cada um desses pilares, como é que isso pode melhorar. E lá embaixo você vai ver o seu preço final e aí então tomar a decisão sobre a viabilidade ou não desta importação. Esse foi mais um episódio do Comex Cast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Se você está com muitas prioridades, mas não quer abrir mão de um conteúdo exclusivo de comércio exterior, de importação e exportação, então eu te convido a assinar o Comex Cast para você se manter atualizado enquanto caminha, corre na esteira, dirige até o trabalho, caminha na rua com o seu cachorro. Nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Cast, Apple e várias outras. A gente tem conteúdo toda semana que você não pode perder. E se você quiser me fazer uma pergunta, ficou alguma dúvida, quer tirar uma dúvida aí do seu negócio, me manda um direct lá no Instagram, no @comexblog. E um último convite. Você já conhece os nossos materiais gratuitos? São vários conteúdos reveladores que vão te ajudar a chegar num próximo nível, que foram testados em empresas reais e que já ajudaram centenas de pessoas. Quer ter acesso a esse material? Então, clica no link aí, acessa o link www.comexblog.com.br/materiais, no plural. É 100% gratuito. Não falei ali que o próximo passo para você era planilhar, era colocar isso tudo numa planilha? Pois é, nesse link você encontra uma planilha de custos gratuita, a mesma que eu utilizo aqui no meu negócio com os meus clientes, que vai te ajudar a encontrar o seu preço na importação em poucas etapas. Tá perdendo tempo, não é? Por que você ainda não foi lá? Clica nesse link, coloca esse link aí do seu navegador, vai lá e baixa esse conteúdo e já começa a formar o seu preço agora. Eu fico por aqui. Até um próximo conteúdo. Até mais.
Você ouviu o Comex Cast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br.